Vamos mudar de assunto agora, meio-dia mais 12 minutos. A semana foi de reuniões e definições importantes aqui na região carbonífera quanto à volta às aulas presenciais nas redes municipais. A presidente do Colegiado de Educação da ANREC, a Mayra Regina Luiz, que é secretária de Educação de Orleans, conversa comigo por telefone a partir de agora. Secretária, aqui quem fala é Eduardo Madeira. Muito obrigado pela atenção. Boa tarde.
Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, ouvintes da Rádio Cruz de Malta. Então, estamos iniciando mais um ano. Esperamos que seja um ano voltar ao novo normal, né?
Com certeza. Secretária, quanto à data das voltas às aulas, né? Nessa semana teve reunião dos secretários, teve reunião dos prefeitos também. Foi definido já alguma coisa quanto à data?
Sim. Já ficou agendado o cronograma de retorno de todos os municípios aqui da região da ANREC. Muitos municípios retornam dia 17 ou dia 18 de fevereiro. Alguns municípios vão iniciar a educação infantil, a idade creche, um pouco antes, mas a maioria é tudo na segunda semana, terceira semana quase de fevereiro.
E esse retorno, como é que vai funcionar? O que ficou estabelecido, secretária?
Então, Eduardo, estabelecido a gente já mais ou menos já tinha isso desde o ano passado, né? Quando foi feito os plancons das escolas, os plancons dos municípios, onde ali tinha as diretrizes do retorno, né? Como deveria ser esse retorno ao presencial. Então, todos os municípios precisam estar com seus planos homologados pela Defesa Civil, todas as escolas precisam estar com seus planos atualizados, homologados novamente pela Defesa Civil do seu município, para poder ter um retorno ao novo normal.
E Mayra, como é que vai funcionar a questão até da ocupação das salas? Vai ter limite? Também a questão dos EPIs para os próprios professores, demais equipe da escola. Como é que vai funcionar tudo isso?
Então, lá dentro dos plancons das escolas, quando já foi elaborado ali, já tem o limite, né, conforme a matriz de risco, a quantidade de alunos por sala. É sempre a metade de alunos que cabe numa sala conforme o tamanho dela. A gente sabe, como nós, municípios de Orleans, que a gente tem salas de aulas que vão comportar o número todo de alunos matriculados para aquela série, para aquela fase. Porque são escolas com menos alunos. Mas a gente também tem escolas com mais alunos que a gente vai ter que fazer esse regramento, que é o sistema híbrido, né? 50% na escola e 50% em casa.
Esse sistema híbrido, como é que ele, na prática, como é que ele vai funcionar?
Então, essa semana, um exemplo, essa semana eu estaria dando aula. Se eu tenho uma turma que na minha sala eu não consigo comportar uma turma de 22 alunos, essa semana eu estaria dando aula para 11 alunos no presencial e automaticamente eu já teria dado esse conteúdo, mandado esse conteúdo via WhatsApp, impresso, que esse material chegasse para o meu aluno que está lá em casa.
Certo.
Então, aí na próxima semana, esse meu aluno que estaria em casa viria para a escola, no presencial. E o aluno que estava no presencial vai trabalhar no online.
Perfeito.
Isso tudo, Eduardo. A gente também tem a pesquisa que vai ser feita com as famílias. Muitos municípios já estão mandando essa pesquisa para as famílias. Os pais que realmente vão querer que os filhos vão para a escola, né? Porque também tem um termo de compromisso, que o pai que não quer o aluno na escola, que não acha seguro ainda o seu filho está indo para a escola, ele vai ter que assinar um termo de compromisso. Esse termo de compromisso, ele só tem validade de 15 dias. Então, a cada 15 dias, se o pai quiser prorrogar a estadia do filho em casa, ele tem que procurar a escola para assinar um novo termo. O pai que nesses 15 dias achar que a escola está segura, que o filho pode ir, a escola tem 7 dias para se adequar, para alocar essa criança dentro da sala de aula também. Então, assim, ó, vai ser uma logística, assim, que cada escola, cada município vai ter que fazer bem, bem estruturada para receber os alunos agora.
E, Mayra, é questão dos EPIs mesmo, é obrigatório o uso de máscara e também para os profissionais das escolas. É, os municípios já adquiriram esses equipamentos para fornecer às escolas?
Então, ano passado, o governo federal, ele disponibilizou uma verba através da Secretaria de Saúde, mas essa verba veio para todos os municípios para ser comprado material de EPI, álcool em gel, termômetro, o que precisa para ser usado nas escolas. Esse dinheiro veio não só para a rede municipal, tá? Por isso que ele veio pela Secretaria da Saúde, porque a saúde engloba o município inteiro, todos os colégios da rede pública, né? Então foram os colégios da rede municipal e os colégios da rede estadual que ganharam, que adquiriram. A gente comprou através da saúde álcool em gel, termômetro, borrifadores e vamos deixar para ver o que a gente vai nesse retorno agora. Ainda a gente precisa comprar, né? A gente sabe que a máscara vai ser essencial por muito tempo ainda, né? Mas a gente pensa que a máscara é uma proteção individual. Então, a gente pede que os pais já providenciem para o seu filho, deixem uma mochila, sempre uma, duas a mais, para fazer essa troca dentro da escola, no ônibus, onde houver um maior contingente de pessoas, assim, né?
E, Mayra, como é que fica a situação dos professores que estão incluídos no grupo de risco?
Então, todos os servidores do grupo de risco, tá? Aqueles que se declararam que tem alguma comorbidade, a gente vai novamente refazer essa pesquisa, porque cada município fez o ano passado. Então, esse ano a gente vai refazer essa pesquisa de novo com os nossos servidores da rede municipal. E um servidor que se declarar, né, que ele tem alguma comorbidade, ele vai ser encaminhado ao médico do trabalho e o médico do trabalho encaminha ao INSS.
Perfeito. E, secretária, queria saber também como é que foi discutido a questão do transporte escolar, já que, além dos ônibus conduzirem os alunos da rede municipal, também conduzem da rede estadual. Enfim, como é que isso está sendo trabalhado para evitar aglomeração no próprio transporte?
Então, Eduardo, lá dentro daquela portaria das diretrizes sanitárias, tá, que a Defesa Civil, o Estado fez, com a vigilância, tudo, para o município seguir, fazer o seu plano de contingência de retorno, tem uma das diretrizes é sobre o transporte escolar. E lá fala, né, todo o regramento que também deve haver dentro do ônibus, o distanciamento pelo número de bancos, o álcool em gel, que é obrigatório, aferir a temperatura do aluno antes que ele entre, a temperatura dele não pode estar acima de 37, se tiver o motorista não pode carregar essa criança, vai voltar para casa. E também, lá dentro dessa diretriz do transporte, assim, ó, o que pede? Para nesses momentos, nesse momento que a gente está vivenciando ainda um período de pandemia, que a família leve a criança à escola, para não ter o aglomero dentro do ônibus, deixar o transporte escolar realmente para a criança que o pai não tem o transporte, que não consiga levar essa criança. Porque a gente não vai conseguir atender toda a demanda do transporte escolar nesse momento. Então, o que a gente pede é que realmente as famílias façam levar e buscar essa criança na escola, né? Para também a gente evitar o aglomero.
Secretária, tem mais alguma reunião programada aí pelos secretários antes de dar volta às aulas no mês que vem para bater o martelo das últimas exigências, dos últimos regramentos? Tem algo marcado já para as próximas semanas?
Temos. A gente tem uma reunião no dia 10 de fevereiro na REC, né, para acertar os últimos detalhes do retorno mesmo de toda a região carbonífera aqui.
Perfeito. Secretária, muito obrigado pela gentileza da entrevista. Ficamos à disposição para qualquer novidade.
Eu agradeço em nome da Secretaria de Educação de Orlândia, em nome do colegiado da ANREC. E sempre que precisar, a gente também está à disposição. Tá? Muito obrigada e boa tarde.